Somos novamente gratos ao Senhor por podermos estar aqui. E eu tive que pensar assim, como será no dia quando o Senhor vier. Todos nós pertenceremos àqueles que seremos levados para cima. Amados, esta é uma pergunta tão séria. Não há pergunta que fosse igual a essa. Se nós perdermos isso, então foi a nossa caminhada, tudo o que nós fizemos em vão. E as acusações que pessoas farão a si mesmas, que contaram estarem no Senhor, e mesmo assim ficaram para trás, serão terríveis. E então nos vem uma profunda dor, e nós nos perguntamos: Senhor, serei eu? Será você? Assim, um compositor canta: quem entrará como vencedor pelo portão de pérolas? Quem morará na Montanha Santa? Quem verá a face de Deus? Essas são perguntas que passam acima de todo o nosso conhecimento, nos movem. Nós ouvimos dos cantores, no primeiro hino, do amor, e no segundo, que lá estaremos. E quando o irmão Branham, ele pôde olhar atrás da cortina, foi levado para trás da cortina do tempo e viu o paraíso, ele ouviu as palavras: somente o pleno amor entra aqui. Somente o perfeito amor entra aqui. E este é um amor que não podemos levar por nós mesmos, que de si mesma não pode vir, mas tem que ser o amor de Deus, que na cruz se tornou revelado. Quem somos nós que Deus nos veja com tal misericórdia, que Ele nos perdoa todos os nossos pecados e pela graça nos tornou sua propriedade? Quem pode compreender isso? Somente pessoas que vivenciaram, que não somente têm conhecimento, mas que seu completo coração está seguro em Deus, com a última fibra do nosso coração, estamos presos a Deus. E falamos com Davi: e se eu tiver que ir ao inferno, tu, ó Deus, estarias lá e me tirarias novamente. Ó esses homens de Deus, que experimentaram o amor de Deus, eles sabiam que podiam confiar no seu Deus em cada situação, que não a partir de si mesmos se tornam salvos, mas olhavam para cima para Ele, do qual vem toda a salvação e toda a graça. Nós pensamos em parentes e conhecidos, nós pensamos em muitos que queremos ver junto com o Senhor, por cada preço, custe o que custar. E o Senhor, Ele pagou esse preço. Ó, que Deus ainda possa chamar os últimos para fora, os arrancar para fora. Vocês sabem, nenhum ser humano pode ajudar a si mesmo. Ninguém pode tomar algo para si, a não ser que lhe seja dado por Deus. E quem pode ainda gloriar a si mesmo? O que resta? Somente um agradecer e uma profunda adoração que fique em nossos corações. O dia de ontem ainda está me seguindo, eu tive que pensar sobre isso. Quantas pessoas, e entre eles grandes evangelistas e pregadores, tiveram o irmão Branham ao seu redor, o ouviram, mas não ouviram Deus a partir dele. Eles olharam para um ser humano e não compreenderam que ele foi um homem enviado por Deus. Esta é a grande diferença. Nosso Senhor, naquela época, já disse: quem ouve a voz, ouve a mim. E quem vos recebe, recebe a mim. Oh, que palavras são essas? E nós tivemos o grande privilégio de ouvir tudo o que Deus, nesses dias, quis dizer. E nós aceitamos a palavra de Deus de tal forma como foi passada a nós, sem interpretar e sem acrescentar algo, e eu penso que isto nos levará ao alvo, a mesma palavra que foi no princípio, agora no fim também tem que ser. Eu penso também nisso, que este é o último dia neste ano e cada um de nós prova-se diante da face de Deus o que poderíamos ter feito melhor, e são tantos fracassos que tivemos, tantas oportunidades que nós perdemos, que jamais voltarão, e nós queremos que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não somente passemos esses últimos dias com novas intenções, mas com a ajuda de Deus possamos finalizar como jamais antes, que o Senhor possa utilizar a cada um lá onde ele está. Não precisa todo ser um proclamador da palavra, mas cada um pode viver a palavra e ser um testemunho para outros, onde quer que nós nos encontremos. Eu tive que, quando foi falado do amor de Deus, pensar na palavra que Paulo escreveu ao seu obreiro Timóteo, no primeiro capítulo, no versículo 5, aqui está que o fim do mandamento do Evangelho é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Esse é o resumo da proclamação do Evangelho, não uma sabedoria de coisas, mas uma possessão daquilo o que Deus em Cristo nos concedeu. E se conseguirmos, ou se Deus conosco conseguir, que tudo isso não somente seja passado diante dos nossos olhos, mas em nossos corações seja colocado, que esse amor íntimo divino com todos nós pudesse estar, sim, que seja derramado através do Espírito Santo em nossos corações. Se tomarmos para atuar o amor, e não é o amor de Deus que nos traspassa e que nos guia, então, mesmo ainda, ainda continuam sendo obras próprias que não podem ser aprovadas por Deus. Diante de Deus, somente poderá ser aprovado aquilo que Ele pôde fazer em você e em mim, e o que Ele pôde atuar em você e em mim. Nada daquilo, o que nós fazemos, pode ser aprovado por Ele, mas o que, após a motivação do seu amor divino que está em nós, pôde acontecer. E também, sobre isso temos que pensar, que foi o amor divino que moveu Nosso Senhor a essa terra. Então, Deus amou o mundo e todos que foram amados para fora através desse amor divino, eles estarão lá. Mas nós, como que nos tornamos crentes, não queremos estar satisfeitos até que nós tenhamos vivenciado e recebido tudo o que Deus nos prometeu na Sua palavra, que naquele dia não falte em nós quando o Senhor retornar. E para isso, também essas reuniões foram organizadas. Vocês sabem, na manhã e à tarde, nós não queremos pregar, mas somente ter comunhão com Deus e uns com os outros. Mas antes de lermos algumas passagens bíblicas, deixe-nos nos levantar e orar juntos. O irmão Rus, você ainda pode orar conosco, fiel Deus. Nós te agradecemos também nessa hora da manhã por tua poderosa presença. Nós te agradecemos já pela bênção que tu já nos concedeste e ainda concederás, Senhor. Nós somos gratos por todos os irmãos, por todas as irmãs, por todos que vieram para, junto contigo e conosco, termos comunhão, Senhor, e para finalizarmos esse ano e começarmos o novo, ó Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, que até esse momento tu nos carregaste como sobre asas de águia. Eu te agradeço especialmente pelo meu precioso irmão, que tu o guiaste por todos os países, em todos os lugares onde tu colocaste para a bênção, em todos os lugares onde ele pôde ajudar as pessoas, de toda a confusão, de muita mistura e confusão para fora, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, também que tu nos ajudaste no tempo quando ele não esteve aqui presente. Tu estivesse presente, ó Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, e glorificamos o teu maravilhoso nome. Nós pedimos agora, ó Senhor, a ti, que tu possas abençoá-lo adiante, fortificá-lo, Senhor, em espírito, alma e corpo, ó Senhor. Senhor, nós olhamos para ti, porque tu és a nossa ajuda. Assim nós lemos, assim Davi exclamou, e assim nós também podemos exclamar: Senhor, Tu és a nossa ajuda, nós perseveramos no Teu nome, ó Senhor. Glória seja a Ti, honra e adoração. Eu peço, Senhor, tira tudo que não Te agrada, Senhor, do nosso meio, dos nossos corações, Senhor, para que possamos de coração aberto e de ouvidos abertos estar sentados aqui e receber a Tua palavra e levar ao coração e crer e sermos gratos por isso. Aleluia! Ao Teu nome, ó Senhor, aleluia! Glória e gratidão seja a Ti em todos os tempos até toda a eternidade. Amém. Amém. Podemos nos sentar? Eu desejo ler algumas passagens bíblicas. A primeira do Evangelho de Mateus. Do capítulo 10, a partir do versículo 40, aqui o Senhor diz daqueles que Ele envia: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser um profeta, receberá galardão, recompensa de profeta. Nós, anteontem à noite, e ontem à noite, indicamos especialmente que Deus enviou seus servos e profetas e falou através deles, mas que foram poucos que no seu tempo que tiveram um envio, um chamado divino, um envio, que receberam e aceitaram o chamado divino e a mensagem divina. Mesmo nos dias do nosso Senhor, havia pessoas que diziam: nós o conhecemos, e os seus irmãos e as suas irmãs, eles moram entre nós, mas não o conheciam. Conheciam de acordo com a carne, mas não de acordo com o Espírito. E assim houve pessoas nesse tempo que não reconheceram o ministério bíblico, divino. E aqui está escrito: quem recebe um profeta por ser um profeta, então receberá a recompensa de um profeta. Eu já algumas vezes disse, aqui não está escrito quem recebe um evangelista, quem recebe um pregador, quem recebe algum tipo de orador, mas quem recebe um profeta, porque é um profeta. E um profeta é o alto-falante de Deus. A palavra veio aos profetas. E o Senhor, nosso Deus, não faz nada a não ser que revele os seus mistérios antes aos seus servos, os profetas. E nisto, então, se discernem os espíritos. Nós somos gratos ao Senhor que Ele tomou a decisão por nós, que não tivemos que nos esforçar para reconhecer do que se trata, mas que nos foi dado no colo. Nós não nos aconselhamos com carne e sangue, nós não fomos aos escribas e fariseus e os perguntamos o que eles têm a dizer sobre isso, mas pesquisamos na Escritura e Deus, através da sua palavra, nos deu a resposta. E isso é sempre a melhor, a única resposta certa. No Evangelho de João, no capítulo 20, o Senhor disse aos seus que ele enviou, ele lhes concedeu uma autoridade plena, aqui no versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou-lhes sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. O Senhor não somente envia para proclamar a sua palavra, Ele dá o seu Espírito, do qual a sua palavra surgiu, porque o Espírito de Deus foi que inspirou os profetas, e nós necessitamos do mesmo Espírito de Deus quando, se nós devemos proclamar a palavra inspirada. Por isso, ele não disse, construa escolas bíblicas e educai-vos uns aos outros, mas ele deu a missão para proclamar a sua palavra, e ligado com isso, ele assoprou e disse, recebei o Espírito Santo. A proclamação da palavra tem que estar em concordância com o Espírito de Deus. Sem isso, será uma própria interpretação e não mais a proclamação original da palavra. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, talvez a segunda parte do primeiro versículo, Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, e até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, também esta palavra faz parte. Ele não somente enviou, não somente chamou, mas, através do Espírito Santo, ele deu as suas comissões, não as minhas, as suas, mas as suas comissões, as suas ordens, a sua palavra, do que se trata, ele confiou àqueles que deveriam proclamar. Amados, quem leu as cartas de Paulo sabe que ele disse, com tremor, nós chegamos, não uma autoconfiança, pelo contrário, estar consciente de que para cada pregação nós temos que nos justificar, prestar as contas que jamais fizemos. E Se então aquilo que Deus disse falamos, então certamente seremos aprovados por Ele. Em Atos Apóstolos 20, versículo 27, Paulo escreve: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Eu penso agora quão simples foi o ministério do... Como fácil teria sido o ministério do irmão Branham se ele não tivesse anunciado todo o conselho de Deus. Se ele não tivesse todas essas doutrinas e a palavra revelada, começando com o pecado original, sobre a divindade e batismo e assim por diante, se isto tudo sobre o qual pessoas tropeçam, onde vem como obstáculo, se tudo isso tivesse ficado de fora, então seria uma mensagem, mas não uma mensagem de Deus. E por isso nós somos gratos que esse homem de Deus teve a coragem, esteve lá debaixo de um dever divino. Ele não tinha mais escolha própria, ele teve que proclamar todo o conselho de Deus. Nós diríamos, foi de tal grande significado? Sim, foi de maior significado. E é uma separação que foi feita. E às vezes eu queria contender com Deus que ele tão levou irmão Branham para o lar celestial tão cedo, e agora sob as minhas costas tudo tem que ser feito. Quão eu não desejaria que ele ainda estivesse em nosso meio? Eu me sentaria na última fileira e ouviria e me deixaria abençoar. Mas vocês sabem, especialmente todos os antigos e idosos, quando o irmão Branham partiu, quando foi levado à glória, então o seu túmulo foi decorado e foi dito que ele é um homem de Deus. Isso nós sabemos, mas a coisa lá que vem de Krefeld, deixe-me dizer, se tivesse vindo de Krefeld, então eu queria fechar esse livro de Deus e mandar vocês todos para casa. Não é de uma cidade que saiu, mas a partir de Deus, que de antemão já havia planejado, que havia colocado todas as barreiras. E se eu hoje vos disser que em abril de 66, ninguém sabia como continuaria. E quando então, aos irmãos em Jeffersonville, disse o que Deus havia revelado e o que então deveria ser feito, somente então pode-se dizer, houve um começo, e nós somos muito gratos ao Senhor que Ele nos incluiu no seu plano. Então, não saiu de nenhum ser humano, de nenhuma cidade, de nenhuma organização, mas é uma continuação da obra de Deus e do plano de Deus nesse tempo. Quando o anjo do Senhor veio ao irmão Branham no dia 7 de maio de 1946, ele disse que ele havia vindo, foi enviado da presença de Deus para lhe anunciar todas essas coisas, do que se trata agora. Então, a fase final do conselho de salvação de nosso Deus teve o seu começo, tomou o seu começo e agora está chegando à conclusão. E a palavra revelada não volta vazia, mas cumpre, guia a noiva para fora e leva para cima para a glória, a levará. Não é o esforço de um ser humano, mas a palavra que partiu e não volta vazia a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo fala à congregação e com isso também a nós, direcionado, a partir do versículo 16, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, já não o conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo e reconciliou consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Que maravilhosa palavra! Nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Nisso, de fato, se torna claro quem, de fato, é nascido de novo. Precioso coração, se você foi nascido de novo, então você sequer conhece a si mesmo ou alguém outro segundo a carne. Então, você conhece o seu irmão e a sua irmã de acordo com o Espírito e aprende a prezar que Deus em uma casca miserável, mortal, terrena, pôde atuar algo divino e nos fazer reviver para uma nova esperança, mas novo somente pode ver aquele no qual novo foi criado. Esse é todo o mistério. Se o ser humano é idoso, ele só vê coisas velhas. Se ele é novo, então ele vê o novo. Então ele vê a obra de Deus no seu irmão e na sua irmã. Eu aqui já disse uma vez, eu conheço os meus irmãos nesse lugar já há muitos anos, há 20, 25, 30 anos, e em nenhum deles eu sequer vi alguma coisa que eu poderia melhorar, ou querer melhorar, ou teria que melhorar, e eu não sei como isso vem, mas são sem falha aos olhos de Deus. Mas alguém agora pode dizer, irmão Frank, isto está certo mesmo, o que você disse agora? Sim, eu repito e digo, está certo. E eu vos digo também por que está certo. Paulo escreve à congregação, então, aceitai-vos uns aos outros, assim como Deus vos aceitou em Cristo Jesus. E com isto, nós respeitamos e aceitamos cada um, cada irmão, cada irmã, assim como nós somos. Imaginem se eu quisesse começar a exortar os meus irmãos de alguma forma, seriamente, eu não sei o que deveria ser criticado terrenamente. Nós podemos ter naturezas diferentes. O irmão Schmidt às vezes diz isso aqui, mas isto não interessa a mim e, ou algum outro. O terreno não vale sequer. Lá pode ver mentalidades diferentes e tudo mais ter um papel. Aqui nós lemos, não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Mesmo se conhecemos Cristo segundo a carne, contudo agora não o conhecemos mais desse modo. Que esta mente divina possa de fato estar em todos nós, sem qualquer esforço, que nós possamos de coração amar uns aos outros como Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, como Ele nos amou. Vocês sabem, quando o nosso Senhor caminhou sobre a terra e vieram pessoas a Ele, Ele sequer uma vez Ele quis entrar em algum ser humano assim. Não colocou a mulher que veio aos seus pés, não interrogou ela e chorou, e quando ela veio e chorou, e ele não perguntou a ela como foi sua vida, por que foi tudo assim, não, sequer. Nós sequer compreendemos totalmente o amor de Deus. O Senhor, a mulher no poço, Ele sequer colocou uma pergunta e sequer fez uma acusação. Ele não fez nenhum tipo de apoio espiritual como a Igreja Católica faz, mas ele disse simplesmente, busque o teu marido. E ela disse, eu sinto muito, eu não tenho. Você disse certo, porque 5 você teve e aquele que você tem agora, esse não é o teu marido. Já havia acontecido com ela. Todo o seu coração foi tomado. A sua revelação de Deus ela havia recebido. E ela correu na cidade e disse, venham e vejam quem encontrei. Não é este o Messias? Ele me disse tudo. Então, vocês poderiam perguntar, ele só disse uma, duas frases, e a mulher disse, ele me disse tudo. Aleluia! Isso foi tudo o que ela necessitava, mas ela não necessitava. A ela foi ajudado, o coração foi aberto, a revelação lhe foi participada. Ele me disse tudo, venham, vejam aquele e ouçam-o. Que maravilhoso que nós todos podemos tomar tudo isso assim e saber que a obra de Deus em Cristo é uma obra consumada. E aqui está escrito que sequer nada nos foi contado e que em nós a palavra da reconciliação foi colocada. Todos que com Deus foram reconciliados, eles têm a palavra da cruz em si e a carregam como um poder divino de Deus em seus corações. E a reconciliação que eles mesmos receberam está dentro deles e com eles. Pessoas que rejeitam uma reconciliação, que batem nisso, podem ver tanto e dizer tanto, eles ainda não vivenciaram a Deus. Nós temos que sempre indicar para isso que somente a uma prova 100% certa, e essa prova está que nós provamos todas as coisas na palavra de Deus, e não somente todas as coisas, mas, primeiramente, a nós mesmos, se nós estamos, de fato, seguindo a palavra de Deus. Vocês sabem, nosso Senhor, Ele mesmo, que era a paz e a reconciliação, Ele, da sua parte, Ele fez nada, nenhum ser humano, e mesmo assim, ninguém foi tão odiado como Ele. Ninguém foi tão batido, martirizado, que a sua aparência não era mais como dos filhos dos homens. Ele foi zombado e rejeitado e xingado de Beelzebu e tudo mais. Não houve nenhum ser humano que teve que suportar tudo isso, o que lhe foi oferecido. E lá nós poderíamos nos colocar a pergunta: por que Deus permitiu tudo isso? Amados, eu nesses dias, eu já disse, Deus, Ele deixou custar algo a nossa redenção. Ele carregou tudo o que podias pensar sobre si, não de alguma coisa definiu a partir da mesa de escritório, mas sim, Ele tomou forma humana, sentiu tudo como nós sentimos e se deixou fazer tudo, sim, foi batido, foi cuspido. Isto tem que se passar diante dos olhos. Um compositor expressou: ó, cabeça cheia de sangue e feridas, cheia de dor e cheia de zombação, ó, cabeça dada ao escárnio e colocada uma coroa de espinhos sobre ela. O que queremos esperar? Nosso Senhor disse: se é feito com o servo como ao mestre, então ele deve estar satisfeito. Se não tivéssemos entrado como seguidores do Senhor, então não teríamos que carregar as verdades bíblicas que Deus revelou através do ministério de irmão Branham, agora na atuação prática, passou à congregação. Então o diabo nos deixaria em paz, mas através disso, que a missão ainda está aí, que a palavra revelada de Deus não somente seja passada adiante, mas contar que tudo seja trazido ao estado correto, então nós todos profundamente teríamos que nos banhar no banho de água, nos submergir, emergir diante do banho de água da palavra, não só lavar um pouquinho para fora, mas sim submergir no banho de água da palavra, e que a última tradição e última visão própria, a última massa azeda, seja tirada para fora, para que 100% sejamos uma massa doce da verdade e traspassados da verdade divina, para que Deus possa chegar ao seu direito. Ele conseguirá isso conosco. Ele conseguirá isso conosco. Louvado seja o seu nome. Muita preocupação nós já preparamos para Ele, e mesmo assim, Ele vê que todo nosso coração tem anseio dEle e que nós carregamos o desejo de cumprir tudo o que Ele exige de nós. Ele não somente deu as promessas, mas Ele as cumpre também. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Vocês não estão todos alegres que Deus nos abriu os olhos, os corações e os ouvidos? Sim, nos ungiu para que nós pudéssemos reconhecer que uma unção santa divina sobre um chamado, um profeta chamado de Deus esteve, e a unção lhe deixou ensinar tudo, e a mesma unção nos guia na mesma palavra, tudo, o mesmo Espírito Santo sobre o profeta e apóstolos, sobre os profetas e apóstolos e também sobre também toda a congregação. Em Pentecostes, o Espírito veio sobre toda a congregação para que pudesse receber a parte em tudo aquilo que Deus havia prometido. E nós temos o privilégio de, nesses dias, de vivenciar o fim, e nós cremos que o fim, pelo menos, será assim como foi o princípio. E nós podemos também crer que será ainda maior e mais maravilhoso, pois assim nós recebemos que a fé de arrebatamento tem que ser atuada dentro de todos nós. Também sobre isso, eu não me preocupo sequer. O mesmo Deus que nos chamou para fora, abriu a nossa compreensão e falou conosco e nos anunciou a sua palavra, Ele que colocou essa esperança viva dentro de nós, Ele deveria, agora que começou, não também terminar? Está tão bem escrito, ao sétimo dia, Deus finalizou toda a sua obra, e então Ele descansou. Na sétima era da igreja, Deus finaliza a obra com a congregação, e então vem nosso Senhor, nos leva para o lar, e nós estaremos todo o tempo com Ele. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e glorioso santo nome. Amém. Vamos levantar e orar. Talvez cantemos ainda 2, 3 corinhos antes de alguns irmãos orarem em alta voz, ou quem se sentir movido. Ó, é Jesus. Ó, é Jesus. Ó, é Jesus. Somente Ele. Eu toquei a borda das suas vestes, e o seu sangue me lavou e me purificou. Ó, é Jesus. Ó, é Jesus. Ó, é Jesus, somente Ele. Eu toquei a borda das suas vestes, e o seu sangue me lavou e purificou. Nós ontem cantamos o corinho predileto do irmão Branham em inglês. Isso soou tão bem. O inglês de vocês é tão bom que nós devemos fazer isso mais uma vez. Vocês sabem, o coração do irmão Branham estava tão preenchido com o amor de Deus. Ele também viu o Senhor, e vocês podem imaginar o que isso deixa dentro de uma pessoa. E quando então ele cantou, eu o amo, porque ele primeiro me amou, então isso não foram somente palavras, então vinha da profundeza do coração, eu o amo, porque ele me amou primeiro, ele nos amou para fora. Ó amor de Deus, tão pleno e livre, desde a antiguidade e sempre novo, vamos agora já cantar eu amo, mas façam assim como o irmão Branham fez, assim, bem de coração. Eu o amo, porque Ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. Eu o amo, porque Ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. Ó amor de Deus, tão pleno e livre, desde a antiguidade e sempre novo, ela jorra por mim, ela jorra por você e nos puxa todos juntos para Ele. Ó amor de Deus, tão pleno e livre, desde a antiguidade e sempre novo, ela jorra para você, ela jorra por mim e nos puxa a todos para Ele. Na outra margem, na outra margem, não há sofrimento. Na outra margem, lá só rege a alegria. Na outra margem, lá não se chora mais. Lá na outra margem, lá mora o nosso Senhor. Lá na outra margem, lá não há sofrimento. Lá na outra margem, lá só rege alegria. Lá na outra margem, lá não se chora mais. Lá na outra margem, lá mora o nosso Senhor. Eu oro por uma nova vivência. Eu oro por uma nova vivência, Senhor, contigo. Somente através de ti eu serei um vencedor. Então dá-me o teu poder, revela-te novamente a mim. Preencha-me com a tua graça. Eu oro por uma nova vivência, Senhor, contigo. Somente através de ti eu poderei ser um vencedor. E dá-me o teu poder, revela-te novamente a mim. Envolva-me na tua graça. O Espírito de Deus atua mais uma vez. O Espírito de Deus atua mais uma vez. O Espírito de Deus atua mais uma vez. O Espírito de Deus atua mais uma vez sobre a terra, para cumprir cada palavra. Em todos os lugares, o Espírito de Deus atua mais uma vez sobre a terra. O Espírito de Deus atua agora em mim. O Espírito de Deus atua agora em mim. Mais uma vez. Cada promessa se cumpra. Todo anseio é silenciado. O Espírito de Deus atua em mim mais uma vez. Venha para a ceia. Tudo está preparado. Aleluia. Glória seja a Deus. Pai Celestial, de todo o coração, nós te agradecemos juntos pela graça que nos foi concedida, Senhor, como nós ouvimos na palavra de introdução. O conselho dos gentios tu derrubaste, mas o teu conselho tu trazes ao cumprimento e aos teus servos, profetas e apóstolos, o anunciaste. E nesse teu conselho divino tu nos incluíste. Receba a gratidão por isso, que não somente podemos ouvir de redenção, mas podemos ser redimidos. Fiel Senhor e Deus, receba gratidão que todas as palavras da Escritura encontrarão seu cumprimento. Se ainda tem que se cumprir, nós perseveramos nelas, porque certamente cumprir-se-ão, porque Deus falou, e assim acontecerá. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e santo nome. Amém. Aleluia. Amém. Amém.